Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. Capítulo 6. Frutificar em Cristo. Após abordar vários aspectos do estar em Cristo e do permanecer em Cristo, os quais por sua vez se desdobram no viver em Cristo e no andar em Cristo, gostaríamos de retornar mais uma vez a um texto que tão ricamente expressa esta questão, colocando, contudo, uma atenção maior nos resultados que advém de um cristão atender ao chamado do Senhor para permanecer nele. João 15, 4 até 8. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhão, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. O fato de o Senhor Jesus Cristo correlacionar a permanência de um cristão nele com o aspecto dos frutos que resultam desta ação, também evidencia, de forma clara e irrefutável, que o chamado para os cristãos viverem em Cristo e andarem em Cristo não se refere a um chamado meramente teórico, contemplativo ou desprovido de propósitos muito objetivos. Também em relação à palavra discípulo, mencionada no texto acima e a qual inicialmente denota uma pessoa que é aprendiz e seguidora de outra, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que no relacionamento com Ele, uma pessoa é considerada efetivamente como um discípulo seu se ela permanecer nele até o ponto em que aquilo que lhe é ensinado e concedido também se reflita nas ações práticas daquele que recebeu a instrução do Senhor. Diante do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro discípulo não é reconhecido somente pelo que ele ouve do seu mestre, mas também pelo que pratica em relação àquilo no que foi instruído ou pelos frutos que manifesta como resultado da prática de seguir o seu mestre ou, mais especificamente, da prática do permanecer no Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos mostra que embora haja vários aspectos distintos no relacionamento dele com um discípulo, o ciclo para que uma pessoa seja reconhecida de fato como um discípulo seu é completado ou concretizado quando o discípulo produz fruto, e fruto que permaneça. Se uma pessoa ouve a palavra de Cristo, mas pratica as instruções de outros guias ou de si mesma, ela não está em uma verdadeira condição de um discípulo de Cristo, sendo, antes, um discípulo daquele de quem ela segue de fato as instruções. Quanto ao tema de uma pessoa permanecer nele e dar fruto segundo esta permanência nele, o Senhor Jesus Cristo evidencia o aspecto de que a permanência nele e os respectivos frutos dela devem ser compatíveis. Ou seja, o fruto resultante de alguém permanecer em Cristo também é comprovado quando uma pessoa pratica atos segundo o viver em Cristo e o andar em Cristo. Quando uma pessoa escolhe dar passos segundo a instrução de Deus para ela ou realiza atos que sejam de acordo com a vontade de Deus e, ainda, feitos na força do Senhor concedida pelo Espírito Santo, ela passa a expressar o fruto resultante da permanência dela no Senhor. Se, porém, alguém não permanece em Cristo, ele também não poderá ter fruto segundo a vida de Cristo por ter se mantido dissociado dela. Vimos anteriormente que há muitas pessoas que procuram fazer obras que denominam de cristãs, mas como não as fazem de fato em Deus, o Senhor também não reconhece aqueles que as fizeram. Uma obra cristã ou um fruto cristão são de fato cristãos quando se referem a uma obra ou um fruto gerado e feito em Cristo como resultado da permanência no Senhor. Dissociado da permanência em Cristo, os esforços para gerar um fruto ou uma obra cristã expressam ações vãs, pois, dissociado de Cristo, nenhum cristão pode produzir frutos apropriados ou em conformidade com a vontade do Senhor para a sua vida. Por outro lado, quando um cristão compreende o processo ou o ciclo da frutificação no Senhor como resultado advindo da permanência em Cristo, este cristão não precisa mais carregar no seu coração ou nos seus ombros o peso de que ele tem a obrigação de gerar frutos por ele mesmo, pois a partir da continuidade da permanência no Senhor os frutos também são gerados no cristão e através dele pelo Senhor. Embora o Senhor Jesus Cristo apontei para o chamado do cristão também expressar frutos na sua condição de nova criatura, o Senhor não o faz para que o cristão procure produzir frutos por si mesmo, como que para cumprir uma cota ou meta de frutos, visto que a geração de frutos verdadeiramente cristãos também é realizada na vida de um cristão pelo Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos cristãos para permanecerem nele, ele o faz precisamente também para que os cristãos estejam atentos a permanecer no Senhor e não necessariamente atentos ao objetivo de gerar frutos, pois a geração dos frutos na vida dos cristãos é realizada neles pelo Senhor quando eles de fato permanecem em Cristo. O que torna um cristão frutífero não é o esforço dele em produzir frutos para Deus, mas, sim, a permanência dele no Senhor, também denominada como a permanência no Espírito do Senhor. E o que interrompe a frutificação na vida de um cristão é a não permanência dele no Senhor. Gálatas 6, 7 até 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se um cristão permanecer no Senhor no viver em Cristo e perseverar permanecendo no Senhor também nos aspectos do andar em Cristo, ainda que haja resistências para fazê-lo, não se afastando da permanência no Senhor também nos aspectos naturais da vida, ele também verá os frutos advindos do Senhor e do reino de Deus em tudo o que fizer. Jeremias 17, 7 até 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Embora o Senhor Jesus Cristo evidencie que um cristão é chamado para produzir muitos frutos pelos quais o Pai Celestial é glorificado, o foco primeiro do cristão não é gerar frutos, mas, sim, estar ou permanecer em Cristo, pelo viver em Cristo e pelo andar em Cristo, até que os frutos de Deus sejam nele gerados, amadurecidos e manifestados. Um processo que deveria ser praticado todos os dias e enquanto um cristão ainda estiver no presente mundo. Embora o Senhor chame aos seus filhos para andarem em boas obras, este chamado não é apresentado por Deus para sobrepor-se ao chamado da primeira obra de confiança nele e de comunhão com ele. E isto, pelo fato do Senhor ser a fonte singular da qual procede todo bom fruto, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Muitos são os esforços vãos e muitas são as estratégias infrutíferas que são dispendidos mundo afora a cada novo dia pelo fato das pessoas, inclusive muitos cristãos, não atenderem, nem de forma mínima, o chamado para permanecerem em Cristo pelo viver e andar em Cristo. Apesar de toda a provisão de novidade de vida que lhes é oferecida em Cristo, muitas pessoas incessantemente ainda continuam a procurar produzir frutos cristãos segundo as suas próprias óticas. Se um cristão permanecer em Cristo, o próprio Senhor declara que os frutos procederão do alto e virão à luz no momento apropriado, cabendo ao cristão não inibir a manifestação dos frutos quando o Senhor intentar manifestá-los. O chamado para um cristão ser frutífero não é um chamado pesaroso, mas é um convite onde um cristão pode ter o privilégio de ver a vida de Deus nele e refletida por meio de sua vida para o seu próprio bem e para o bem daqueles que estão ao seu redor e no mundo. O chamado do Senhor para ser frutífero nele é um chamado para o cristão ter o privilégio de experimentar os frutos da bondade e justiça de Deus para com ele, bem como também ser instrumento do bem e da justiça celestial para as outras pessoas. Efésios 5, 8 até 10. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Por outro lado, um cristão que se abstém do permanecer em Cristo ou do viver e andar em Cristo, se abstém também de muitos aspectos da bondade, da verdade e da justiça resultantes do reino de Deus para a sua própria vida e que podem ser benéficos inclusive para a vida de muitos dos seus semelhantes. Todo cristão é chamado pelo Senhor Jesus Cristo para permanecer nele continuamente com vistas ao seu próprio bem, não negligenciado aquilo que lhe é oferecido pela graça no Senhor, mas também em favor da justiça e da bondade que o reino de Deus oferece para as mais diversas pessoas no mundo. Embora em Cristo haja infindável novidade de vida, bondade, verdade e justiça, é pela permanência em Cristo que uma pessoa se conecta à fonte de todos estes benefícios para que estes também sejam manifestos em maior abundância em sua vida para o bem próprio e para o bem de outros. Também é por causa deste tipo de frutificação que o Senhor tanto insiste com os cristãos para eles permanecerem nele com perseverança, pois a glória do amor de Deus igualmente desta forma é manifestada aos cristãos e ao mundo. Se por um lado o viver em Cristo é imprescindível porque precisa adequado andar em Cristo, ou no mínimo porque eles deveriam operar em conjunto, por outro lado, o permanecer em Cristo, inclusive enquanto o cristão estiver andando no mundo, é igualmente imprescindível porque por meio dele ocorre, da parte do Senhor, a concretização de muitos frutos que tiveram o seu início no viver em Cristo. Provérbios 12, 12. O perverso quer viver do que caçam os maus. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Aquele que atende ao chamado de permanecer em Cristo também permanece na raiz justa da novidade de vida, e pela qual um indivíduo pode se tornar conhecedor dos frutos preciosos e profundos da justiça eterna que há em Cristo Jesus. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Romanos 6, 22 até 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filipenses 3, 8 até 11. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isaías 32, 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. Provérbios 11, 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Por fim, reiteramos que as Escrituras repetidamente declaram a promessa e a garantia de que aqueles que permanecem em Cristo também serão frutíferos nele. É o próprio Senhor que anuncia que aquele que vive nele e anda nele também dará frutos para a glória do Eterno Pai Celestial. João 15, 5b. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Coríntios 9, 10 até 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Filipenses 1, 9 até 11. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.